Olá, personas! Sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcast. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado. O que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, é claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais. Nós temos o @ Maremoto Podcast, tanto no Instagram, no Twitter, a gente está no LinkedIn, está no Facebook, está em todo lugar. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nossa convidada de hoje começou a ouvir os audiolivros em fita cassete, CD, passou para os tocadores de MP3, com o famoso iPod, que ela ainda tem um e que guarda com bastante apego e carinho hoje em dia. Esse consumo continua atualmente, mas nos smartphones, junto com os podcasts. Na carreira, ela foi intérprete simultânea por quase 30 anos. E para ela, ouvir áudio nas suas línguas de trabalho é uma excelente maneira de manter esses idiomas sempre afiados. Mas talvez você conheça ela por trabalhos diferentes. Ela estreou no mundo dos podcasts em junho de 2018 com o programa Maria Vai Com as Outras, da Piauí. Foram 4 temporadas falando sobre a mulher no mercado de trabalho. Com esse gostinho pela mídia, ela, junto com Paula Scarpin, Flora Thomson DeVoe, Keren Moraes e Guilherme Alpendre, fundaram em 2019 a Rádio Novelo. Sim, navegantes, estamos hoje falando com a Branca Viana, também conhecida como a criadora do Praia dos Ossos, podcast que contou a história do assassinato da socialite brasileira Ângela Diniz. Branca, você seja muito bem-vinda ao Maregrama. Que prazer que é ter você aqui hoje comigo.
Muito obrigada, Caio. Prazer é meu.
Primeiro, Branca, eu queria saber exatamente assim, o que te levou a empreender no mercado de podcast, né? Qual foi o estalo na sua cabeça que falou, isso aqui pode dar certo?
Foram duas coisas. Uma, nós achamos que o mercado de podcast estava pronto para decolar. Aquela famosa história que a gente ouve há anos. Esse é o ano do podcast no Brasil, é o ano do podcast no Brasil. Então, quando chegou, assim, 2018, a gente falou, não, agora vai ser o ano do podcast no Brasil, tá na cara. E a gente queria, esse grupo todo que você mencionou aí, que fundou a Rádio Novelo junto comigo, no início era eu, Paula Scarpin e Flora Thomson DeVoe, depois entraram os outros dois, o Guilherme Alpendre e a Keren Moraes. Mas eu e a Paulinha e a Flora, a gente gosta muito de podcast, a gente conversava muito sobre os podcasts que a gente gostava, e a gente queria muito fazer um podcast narrativo, que é uma coisa que exige mais estrutura, né? A gente fazia, a Paulinha já fazia o Foro de Teresina na revista Piauí, ela era repórter da Piauí, eu e a Paulinha fazíamos o Maria Vai Com as Outras juntas também para a Piauí, mas a gente sabia que a Piauí não teria nem interesse, nem orçamento, e menos ainda equipe, para conseguir fazer um podcast narrativo, que é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir. Então, um dia eu conversando com elas, falando sobre história de crime, porque a Paulinha gosta muito de história de crime e eu detesto, eu morro de medo. Então, eu comentei com elas desse crime, da morte da Ângela Diniz, que aconteceu quando eu tinha 14 anos, e que junto com a morte da Cláudia Dessin, que é uma jovem de uns 18 anos, mais ou menos, que foi morta poucos meses depois da Ângela, de uma maneira muito violenta, também no Rio de Janeiro, foram duas mortes que me impactaram muito. Eu, menina, com 14 anos, foi acho que a primeira vez assim, que eu vi isso, e eu pensei que eu corria risco, sabe? Pelo fato de ser mulher, eu estava correndo risco, porque eu vi aquelas duas mortes. E me assustou muito aquilo, e eu fiquei, enfim, me marcou. Né? E eu comentando isso com elas, a gente viu que nem a Flora, nem a Paulinha nunca tinham ouvido falar do caso da Ângela Diniz, que teve uma importância muito grande para o movimento feminista. Aí a gente pensou, bom, essa história merece ser recontada, porque se elas não conhecem, que são pessoas super bem informadas, que são feministas, que são da mídia, se elas não conhecem, então ninguém conhece, vale a pena a gente recontar essa história. E a gente achou que daria um super bom podcast, mas a gente sabia que para fazer isso, a gente teria que ter toda uma estrutura. E aí, sabe, deu aquele estalo, assim, dizendo, poxa, sabe, vamos criar a nossa produtora.
Sim, isso é uma coisa que pra mim é sempre interessante, né? Porque a primeira vez que eu comecei a ouvir de vocês foi justamente, obviamente, né? Com o lançamento do Praia dos Ossos e tudo mais. E num primeiro momento eu acreditei, falei, peraí, a Rádio Novelo é da Piauí? Porque, né, vocês estavam, né, diretamente envolvidas com projetos da Piauí e tudo mais. E por um tempo ficou um pouco assim, nossa, que legal, né? Tipo, a Piauí tá lançando uma produtora específica pra podcast e tudo mais. E falando especificamente rapidamente. A gente vai chegar, né, a gente vai bater um pouquinho mais detalhadamente sobre os projetos, mas falando especificamente sobre esse momento de criação da Rádio Novelo, como foi esse começo, né? Quais foram as suas dificuldades quando você começou a tentar viabilizar esses projetos?
Acho que a maior dificuldade foi tentar entender o mercado, que ainda é um mercado incipiente, né? Hoje está muito mais consolidado do que estava no início de 2019, mas mesmo assim, 2019 é ontem, né? Então é muito pouco tempo de criação da Rádio Novelo, a gente tem 2 anos e pouco de existência. Mas no início a gente achava que a gente estava tateando, tentando encontrar um modelo de monetização, né? Que é o grande cálice sagrado do podcast, né? Como monetizar o seu conteúdo, né? E também como encontrar ouvintes também, né? Uma coisa que também é importante, que às vezes as pessoas não pensam, né? Você conseguir criar um público para um podcast é muito difícil, é uma coisa que leva muito tempo. Ninguém pode achar que vai criar um podcast e 2 meses depois vai ter milhões de ouvintes, isso não acontece, mesmo com pessoas famosas. Isso é uma experiência que a gente já tem, mesmo com, sei lá, caso de influencers que tem milhões de seguidores em redes sociais, isso não necessariamente transfere para um podcast que essa pessoa vai fazer. Então é muito complicado. A gente achava que o modelo de monetização principal seria anunciantes, como é nos Estados Unidos, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente viu que ainda estava, né? Hoje em dia acho que já está mais firmado no Brasil, mas naquela época as pessoas não sabiam, os anunciantes, as marcas não sabiam, as agências de publicidade não sabiam. A gente chegou a ter reunião com a agência de publicidade em que a gente tinha que começar a reunião explicando o que era podcast.
Nossa, been there, done that. Meu Deus, ninguém aguenta mais, Branco.
Hoje em dia, isso é impensável. Isso, acho que, assim, jamais aconteceria. Isso foi num espaço de 2 anos e pouquinho. É muito rápido. Eu não consigo imaginar isso acontecendo hoje em dia. Uma das coisas que aconteceu para mudar muito esse cenário no Brasil foi a entrada da Globo nos podcasts, porque eles fizeram uma divulgação muito forte do que é um podcast, né? Então, isso ajudou muito. Assim, eu notei a diferença de uma semana para outra. Aquela semana, acho que foi lá em 2019, em que a Globo resolveu entrar nos podcasts e começou a botar, e botava no Jornal Nacional, e botava lá mais onde, na semana seguinte você já não precisava começar uma reunião explicando o que era podcast, né? Mesmo assim, os anunciantes vêm muito aos poucos, então a gente acabou criando na Rádio Novelo um outro modelo de negócios, que é o modelo da gente trabalhar como produtora mesmo para outras pessoas. Então a gente tem clientes que nos procuram querendo criar os seus podcasts e a gente cria o podcast para essa pessoa, para essa, em geral é uma, enfim, pode ser uma empresa, pode ser uma fundação, né? Pode ser um veículo de mídia. A gente produz os podcasts da revista Piauí, a gente produz os podcasts da 451, da Repórter Brasil. A gente trabalha para o Spotify, que é uma outra coisa que mudou muito no ano passado, as plataformas entrando muito forte no Brasil. No início era só o Spotify, mas entrando com muita sede, com muita vontade, mas depois chegou a Amazon Music, a Audible, a Deezer, tem a Aurelo, que é a plataforma brasileira que também, entendeu? Todos eles querendo conteúdo, né? E isso deu, assim, um gás no mercado de 1 ano e meio para cá, assim, muito impressionante. Eu acho que hoje em dia dá para você diversificar o seu modelo de negócios de produção de podcast.
Exatamente. E você mencionou, né, principalmente nessa questão de que, ah, não, como que a Rádio Novelo ela funciona, a gente trabalha, a gente desenvolve conteúdo para essas empresas, fundações, etc. E na sua opinião, assim, porque eu também aqui, né, conosco na Maremoto, a gente, né, também trabalha com vários clientes, vários projetos, Bradesco, CNN, Globo, tal. Então, uma coisa que eu gosto de perguntar é como que é para vocês gerir tantos projetos dentro da Rádio Novelo, né? E como que vocês fazem projetos para essas diversas plataformas em que a gente ainda vai falar com um pouco mais de profundidade sobre esses projetos, mas como que funciona quando um projeto chega para vocês? Qual que é o processo até ele se tornar um podcast para todo mundo ouvir?
Depende muito do caso. Vou pegar um caso mais recente do podcast República das Milícias, que é baseado no livro do Bruno Paes Mansa, que a gente produziu para a Globoplay, em parceria com a Globoplay. Esse foi um caso em que a Globoplay nos procurou, o Bruno nos procurou, a Globoplay nos procurou, querendo produzir o podcast do livro dele. A gente montou a equipe inteira e a nossa interação com a Globoplay, que ele achou muito boa, muito fluida, era deles darem sugestões. A gente mandava os episódios, mas foi tudo produzido dentro da Novelo, com uma equipe que a gente fez, que a gente escolheu, trabalhando junto com o Bruno. Então, essa é uma maneira. É como foi também o Retrato Narrado, a série que a gente fez sobre o Bolsonaro, lá em 2019, que a gente produziu para o Spotify, também com uma equipe inteiramente dentro da Novelo, desde a criação até a mensagem e finalização, para o Spotify. Então, depende. Tem outros casos em que o cliente chega já sabendo o que quer, dizendo, eu quero um podcast sobre esse assunto, quero que seja feito dessa maneira, ou o cliente tem uma referência, ou do Brasil ou de fora, diz, eu quero, sabe, eu quero fazer esse estilo de podcast aqui, e aí a a gente produz, e tem outros clientes que chegam sem a menor ideia, dizendo, eu quero ter um podcast, o que, que vocês propõem, sabe? Aí a gente pode montar o formato junto com o cliente. E o tipo de serviços vai desde esse modelo República das Minícias, retrato narrado, até um modelo em que a gente edita, sabe? A pessoa faz tudo, marca, produz, grava, tal, manda pra gente, a gente edita e publica, sabe? Às vezes cuida de rede social, às vezes não, depende, realmente depende muito do cliente.
Exatamente, e a novela ela já cresceu bastante, né? Pelo que a gente viu, tem pelo menos 20 produções de vocês, que já somam aí os 15 milhões de downloads. Entre eles, a gente tem, né, como você mesmo acabou de mencionar, Retrato Narrado, o Boletos Pagos, o Vidas Negras, o Novo Normal, Praia dos Ossos também, obviamente. O que, que você acha que chama a atenção do público nas histórias produzidas pela novela?
Olha, a gente acaba fazendo coisas que interessem à equipe, né? E isso é importante, porque, como você sabe bem, fazer podcast é um trabalho insano. Então, é muito ruim você fazer um podcast que não interesse a ninguém da equipe. Que a equipe ache chato, que não seja um assunto que motive, porque realmente exige muita dedicação. Então, a equipe é uma equipe, obviamente, bastante progressista. Todo mundo é progressista, todo mundo é feminista. Então, a gente acaba trabalhando com questões que têm alguma importância para a sociedade, sabe? Questões de, digamos, de justiça social, assim, que parece um termo meio grandioso, mas é um pouco isso, sabe? Então a gente trabalha com questões de raça, de desigualdade, de feminismo, de violência, que são questões que são muito importantes pra gente, pra o Brasil também, e que podcast é uma maneira muito boa de lidar com essas questões, porque podcast é ao mesmo tempo informação, educação, mas é também entretenimento, né? A gente que tá produzindo, a gente tem que pensar nisso, que a gente tá fazendo companhia pro nosso ouvinte. Esse é um papel muito importante do podcast, e eu acho um dos motivos pelos quais as pessoas passaram a ouvir mais podcast na pandemia, é a necessidade de ter uma companhia diferente daquela com quem a pessoa tava confinada, né? Eu não aguento mais minha família, eu quero ter outras amigos, eu não posso ver os meus amigos, então eu quero amigos na minha cabeça, que são os podcasts, os apresentadores de podcast do meu coração, que eu quero ouvir. Funciona muito assim pra mim, eu acho que funciona assim pra muita gente. E a gente tem que pensar nisso. Essas questões são questões difíceis de você lidar. Às vezes a pessoa não quer ler um artigo imenso sobre racismo no Brasil, ou um livro sobre racismo no Brasil, a pessoa não quer ler isso. Mas a pessoa vai ouvir um podcast, se for uma história bem contada, com boas personagens, a pessoa, sabe, com música, com tudo muito bem feito pra atrair a pessoa vai ouvir. E vai absorver aquela informação, né? Sobre seja lá o que for. É o caso do República das Milícias, por exemplo. Se você for perguntar pra alguém, né, de manhã, ah, que delícia, você quer acordar ouvindo falar sobre milícia no Rio de Janeiro? A pessoa vai dizer, socorro, não, medo, não quero. Mas o podcast tá tão bem feito, sabe? Tão bem feito, que a pessoa vê como se fosse um thriller, sabe? E ao mesmo tempo vai absorvendo essas informações. E isso é uma coisa que interessa muito a mim e a equipe também da novela, sabe? Usar esse tipo de estratégia pra alcançar o público e tratar dessas questões que são tão importantes pra todo mundo.
Exatamente. E aproveitando que você falou, né, da equipe, de como que essas histórias engajam vocês também, né? Afinal de contas, isso é sempre importante. Você pode contar um pouquinho, assim, como que surgiu a ideia de contar o caso da Ângela Diniz? Por que que você escolheu contar essa história em um podcast, não em um livro, um documentário? E aproveitando esse assunto da equipe, como que foi montar uma equipe para contar essa história com a maior qualidade possível, né? Porque eu sei que você foi procurar pessoas que já trabalharam com cinema, esse tipo de... e não exatamente, né? Porque esse tipo de profissional é uma coisa que a gente ainda não tinha tanto disponível nos podcasts, né? E que é uma coisa que gradativamente a gente vai vendo isso sendo uma necessidade do mercado. Então, né, aproveitando esse assunto de equipe, por que que você escolheu contar essa história desse jeito com essas pessoas?
Por que que a gente escolheu contar é aquela história que eu contei no início. Realmente foi assim, a gente conversando sobre crimes que eu não gosto, que a Paulinha gosta e tal, as do Diniz, elas nunca tinham ouvido falar, a gente falou, poxa, essa história daria um super podcast. Essa história precisa ser contada, recontada, né? Mas, mais do que isso, a gente pode contar essa história em podcast, porque a gente queria fazer podcast, a gente queria fazer um podcast narrativo, a gente nunca tinha feito. E a gente queria muito fazer, porque a gente queria ouvir em português do Brasil histórias brasileiras contadas nesse formato maravilhoso que é o podcast narrativo, que a gente gosta tanto de ouvir. Então por que a gente tem que ficar só ouvindo histórias dos outros? Ou só tinha na época o caso Evandro, né? Não tinha outros podcasts narrativos desse tipo. E a gente quer outras histórias, a gente quer ouvir muitas histórias nesse formato, que é um formato realmente maravilhoso. E foi por isso, então, por causa disso. Foi por isso que a gente quis contar em podcast, né? A questão da equipe realmente é uma questão bastante complicada, porque na época que a gente começou a pensar o Praia, finalzinho de 2018, era muito mais difícil você achar profissionais do que hoje em dia. Então, hoje em dia, aos poucos, a gente foi entendendo. Por exemplo, a gente montou o Praia com a Laís Lifshitz, que é montadora de cinema, montadora de documentário, né? E a gente achava, a Paulinha, a Flora, a Laís e eu, nós quatro, nós achávamos que nós íamos conseguir montar o Praia sozinhas, que nós íamos conseguir escrever o roteiro do Praia. E a gente tentou. Tem 12 versões gravadas do primeiro episódio, mas regravada, com trilha, com mixagem, entendeu? A gente ouvia aquilo e a gente dizia, tá ruim. Não é que tá péssimo, mas tá, tá blé. A gente não queria fazer uma coisa blé. E a gente não conseguia entender por que que tava blé, entendeu? Tá tudo lá, tá ok. Se você olha os roteiros no papel, eles funcionam, mas em áudio eles não funcionavam. Aí a gente falou, bom, depois da 12ª, a gente falou, bom, vamos chamar os profissionais, entendeu? Vamos pedir ajuda dos profissionais. E aí a gente chamou o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, que são roteiristas de ficção, de séries de TV, de cinema, essas coisas, para nos ajudar. E foi aí que deslanchou o roteiro, né? Isso tudo enquanto a gente estava entrevistando e montando, e achando mais gente, e a Flora pesquisando. A Flora fez uma pesquisa imensa, bibliográfica. O Antônio Venâncio, que também trabalha com cinema, a gente contratou ele para fazer a pesquisa de áudio, para encontrar áudio de arquivo pra gente. Então era uma equipe muito profissional, sabe? Todo mundo ali tinha a sua função, todo mundo, sabe? Os roteiristas, e o Antônio Venâncio, e a Flora e eu fazendo as entrevistas, e a Paulinha trabalhando com a gente no roteiro. E foi aí que o roteiro deslanchou, porque até então o roteiro estava meio nenê. E foi muito bom ter eles entrarem no momento em que eles entraram, porque quando eles entraram, a gente já tinha muita estrada, a gente já tinha muita entrevista. E foi muito bom ter pessoas entrando e olhando o material com olhos frescos, sabe? Gente que nunca tinha visto nada daquilo e que olhava e dizia, olha, vocês estão insistindo nesse ponto aqui que não interessa a ninguém. Não avança a narrativa, é chato, eu entendo que vocês estavam lá na hora, vocês gostam desse cara, mas não serve pra nada, tem que tirar, tem que jogar fora. O importante é aquilo ali, sabe? Isso é muito bom, isso ajuda demais, porque se é só a equipe, a gente fica muito envolvido, a gente perde completamente a noção. Não completamente, obviamente, mas perde muito.
Sim, porque isso é uma coisa até que a gente instituiu, né, dentro da empresa, claro que, né, não, são bem diferentes em relação à importância e tudo mais, mas a gente, sempre que a gente faz um programa dentro de casa, o nosso controle de qualidade, a gente tem um controle de qualidade interna, em que outra pessoa vai ouvir aquele programa, para justamente, né, porque, né, somos humanos, somos, né, a gente tá tanto tempo trabalhando em cima de um projeto, que aí quando vai mandar pro cliente, a gente, não, peraí, deixa outra pessoa ouvir para que tenha justamente esse par, né, esse par renovado de ouvidos, para que a gente possa pegar algum detalhe, arrumar alguma última questão antes de sair porta para fora. Isso é muito importante porque realmente, né, a gente fica tão envolvido com o conteúdo que a gente tá desenvolvendo que falta um pouco desse olhar de, olha, pô, amor, eu sei que você tá se esforçando pra caramba, tira fora. Só que ninguém, não serve. Deixa aí, né, tipo, liga o modo Elsa, let it go, deixa isso aqui, não vai sair nada daí, né? Mas uma coisa que é interessante, assim, com true crime, né, cada vez mais em evidência, é comum que a audiência, ela se interesse cada vez mais por histórias de criminosos notórios e casos que abalaram a sociedade como um todo, né? Entretanto, apesar dessa vontade de querer contar uma boa história, eu acredito que pesa muito o fato de que você tá lidando com pessoas reais, né? Histórias reais, e uma situação, infelizmente, muito comum, né, do Brasil ainda, que são esses relacionamentos abusivos que acabam em assassinatos. Olhando em retrospecto para os dias, né, da produção do Praia, como que você manteve o equilíbrio entre a vontade de criar algo bom e novo e o cuidado para não machucar as diversas pessoas envolvidas ao longo do caminho, né, entre as entrevistas e as captações? Qual foi um momento que mais te tocou e que você, né, que você pensou, putz, tô fazendo a coisa certa, do jeito certo?
A gente pensava nisso o tempo todo. Cada entrevista que a gente ia fazer, a gente pensava na pessoa que a gente estava entrevistando, nas pessoas que iam ser citadas durante a entrevista. Cada entrevista a gente não sabia como ia ser, porque a gente não entrevistou pessoas famosas. É muito diferente você entrevistar uma pessoa famosa que já deu milhões de entrevistas, você meio que já sabe o que vai acontecer. A gente estava entrevistando muitas vezes pessoas já bem mais velhas que nunca na vida tinham dado uma entrevista. E a gente realmente não sabia o que aquela pessoa ia nos contar. A gente sabia assim, essa pessoa aqui estudou com a Ângela. E é o máximo que você sabe, porque é uma pessoa particular, não é uma pessoa pública, né? Então a gente tinha muita surpresa, sabe, na hora, o que é ótimo, né? O que é muito bom. Essas surpresas na hora são maravilhosas, mas você tem que tomar muito cuidado porque você está remexendo, muitas vezes, no evento mais traumático da vida daquela pessoa. E você não sabe o efeito que vai ter, não só na pessoa na hora, e realmente pode ter um efeito grave, de muita tristeza, que você está provocando, mas também efeito nas pessoas que vão ser citadas, né? Então a gente tomava muito cuidado. Quando a pessoa contava alguma coisa que a gente achava que poderia dar problema, a gente confirmava. Não, sabe, você falou isso aqui, você quer... Aí na hora da entrevista mesmo, né? Isso aqui a gente pode botar, não pode botar, qualquer coisa que você quiser. Toda entrevista eu começo assim, no Maria vai com as outras, era a mesma coisa. Eu digo, a entrevista é editada, muito editada. Então, se você falar alguma coisa que você se arrepender, que você quiser reformular, que você quiser tirar, é só avisar. Mas, por favor, avisa. Se você não avisar, vai entrar. Mas, por favor, avisa, porque não tem problema nenhum. Qualquer coisa que você quiser que a gente tira. Então, esse já é um cuidado, a pessoa já fica mais à vontade, né? Eu acho que uma das entrevistas que mais acendeu esse alerta pra gente foi uma entrevista que, na verdade, saiu num episódio bônus do Praia, que é a entrevista com o filho da Gabrielle Dyer, a suposta pivô do crime, uma alemã que morava em Búzios, uma hippie e tal, que disseram que tinha sido por causa dela, porque a Ângela queria transar com ela e o Doca teria ficado com ciúmes, é tudo invenção. Mas não foi por isso que o Doca matou, ele mesmo nos disse isso, que não teve nada a ver com isso. Mas a gente, a Flora achou esse cara, esse filho dela, e ligou pra ele. E ele levou um susto quando ela ligou. E a gente teve uma conversa com ele, que foi uma conversa muito complicada, porque ele não tinha muita informação sobre a mãe dele. Ele não fala português, a ortografia do nome da mãe dele na imprensa brasileira era sempre errada, era cada hora de um jeito. Então ele procurava na internet, ele não achava a mãe, ele tinha achado muito antes, ele não conheceu a mãe, ela sumiu quando ele tinha 2 anos, ele mal lembra, quer dizer, mal lembra não, ele não lembra. E ele não sabia o que tinha acontecido com ela, sabe? Ele achava que tinha uma confusão de um assassinato, mas ele não sabia direito o que era. E quem contou pra ele o que aconteceu com a mãe dele fomos nós. E foi uma entrevista muito difícil, que deu muito certo, entendeu? Deu tudo certo. E isso é que me deixou assim, enquanto a gente saiu do estúdio, tava eu e a Flora no estúdio no Rio e ele nos Estados Unidos, onde ele mora, né? Quando a gente saiu do estúdio, eu me lembro de virar pra Flora e dizer, escapamos por um tris. A gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque deu tudo certo, ele gostou das informações que a gente recebeu, ele nos agradeceu, ele disse que a gente fez um bem enorme pra ele, porque ele tava descobrindo coisas que ele sempre quis saber sobre a mãe e que ele não sabia. Já tinha tido alguns dias entre a primeira conversa da Flora com ele e essa, ela tinha traduzido várias coisas sobre a mãe dele para mandar, mas é, entendeu? Você tá mexendo com um trauma imenso, imenso. Ele tem uma questão de abandono da mãe muito forte. Ele foi criado com um pai alcoólatra, nunca mais soube da mãe. Ele tem uma falta imensa daquela mãe. E qual é o direito que eu tenho de me envolver dessa maneira na vida dessa pessoa e afetar a vida dessa pessoa? Eu vou desligar o telefone, eu vou embora do estúdio, eu vou cuidar da minha vida. Esse cara vai ficar vivendo com essas informações que eu dei, com essa conversa que ele teve comigo, o resto da vida dele. A gente mudou alguma coisa, sabe, no centro gravitacional da vida desse homem. Um homem que eu nunca mais verei, com quem eu nunca mais vou falar. Então é muito delicado, é muito perigoso. Eu não sou terapeuta, a Flora não é terapeuta, mesmo que fôssemos, ele não é nosso paciente. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? E nesses casos de crime, eu acho que especialmente nesses casos de crime, de mortes traumáticas, como a da Gabrielle Dyer e a da Ângela, a Gabrielle morreu num acidente, mas nem isso ele sabia. Ele achava que ela tinha sido assassinada por ter sido testemunha do assassinato da Ângela. Olha que loucura, não tem nada a ver. Ela morreu, ela caiu de um penhasco numa trilha, não tem nada a ver. Mas quando você está lidando com mortes traumáticas, com casos de violência, você tem que tomar muito cuidado, porque é muito traumatizante para a família inteira, para todo o entorno da vítima. Vai muito além da vítima o trauma, destrói a vida das pessoas. Um crime violento destrói a vida das pessoas que estão no entorno desse crime. Então, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, como repórteres, digamos, de não causar danos na vida das pessoas que a gente está entrevistando, sabe? A gente não pode só chegar lá, a Flora sempre diz isso, eu acho que ela tem toda a razão. Você não pode chegar lá com uma mentalidade extrativista, sabe? Eu vou chegar lá, eu vou extrair esse ourozinho de áudio que eu quero e eu vou embora. Não pode ser assim. Você tem que pensar no antes, no depois, no que você vai publicar uma vez que você publica, que efeito vai ter. Tem que pensar nisso o tempo todo. Eu acho fundamental.
E é perfeito essa analogia com o extrativismo, né? Porque há também a questão de, ok, eu vou lá, vou conseguir o que eu quero, e como é que eu vou deixar esse lugar depois que eu for embora?
Exatamente.
É. Né? Porque isso é muito importante. Afinal de contas, eu acho que o que é mais fantástico e que nos absorve mesmo nesse tipo de conteúdo, de true crime, de esses programas que lidam com crimes reais, é que é realmente essa curiosidade um pouco mórbida, né, do ser humano, de tipo, ah, o que acontece com essa pessoa para que a gente chegue a esses extremos e tudo mais. Só que, como você mesmo mencionou, muito bem mencionou, a gente tá lidando com, em muitos casos, o pior momento da vida de muita gente, né? Então, é necessário ter esse cuidado e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito legal, assim, de discutir sobre o true crime como mercadoria, como coisa de consumo mesmo, né? A gente tá vendo alguns programas, né, de true crime que estão em alta, como o Modus Operandi, o Quinta Misteriosa e muitos outros, e a gente vê muitas mulheres contando essas histórias, né? Em uma entrevista com as apresentadoras do Modus Operandi, elas disseram que cerca de 75% do público delas era composto por mulheres. Você consegue imaginar o porquê desse tema atrair tanto as mulheres, né? Sendo que, em grande parte desses episódios, elas são as vítimas?
Você sabe que tem estudos já sobre isso, né? Porque nos Estados Unidos, que tem um boom de true crime, assim, absurdo, sei lá, tem muito podcast de true crime, né? E que fazem muito sucesso, e a maioria das vítimas são mulheres. E são crimes horríveis que as pessoas estão reinvestigando, né? E a maioria das ouvintes é mulher. Isso tem, e tem pessoas estudando isso. Por que que as mulheres se sentem tão atraídas? Eu não sei. Porque eu não sou. Eu não gosto de história de crime, me dá muito, muito medo. Mas eu acho que esse medo que dá é um medo maior do que os homens têm, por exemplo. Entendeu? Eu tenho mais medo de história de true crime porque eu consigo me colocar na posição da vítima. Eu sei que eu poderia ser essa vítima, entendeu? Eu cheguei até aqui, eu tenho 59, ninguém me matou, mas poderia ter me matado em qualquer momento da minha vida. As mulheres pretas, periféricas, morrem mais do que as outras, mas as brancas de elite também morrem. E a Angela Diniz, por exemplo, é um exemplo disso, né? Também morrem, também apanham, também entram em relacionamentos abusivos. E, sabe, eu escapei disso até agora. Provavelmente escaparei, que eu já não tô numa idade de isso acontecer, mas eu tenho medo, e eu acho que eu tenho muito medo por isso, sabe? Porque eu consigo ver um crime de feminicídio e entender que eu poderia ser aquela vítima. Eu acho que as mulheres, isso é psicologia de botequim, totalmente psicologia de botequim, mas eu tenho a impressão que as mulheres gostam de ouvir isso por causa do medo. Eu tenho uma reação, por causa do medo eu me afasto, e outras mulheres, por causa do medo, querem ouvir. É uma maneira delas tratarem aquilo, entenderem como é que funciona, terem uma sensação um pouco mais de proteção, talvez ver aquilo um pouco como ficção, sabe? Como uma coisa mais distante, ou de ver, poxa, isso aconteceu por causa disso, daquilo, do outro, eu tenho que tomar cuidado com essas determinadas coisas, que é uma coisa que a gente tem como mulher, né? A gente é criado assim. Quando você é menina, você já sabe, não pode andar por aqui, não pode andar por ali, não pode se vestir não sei como, e de noite, e toma cuidado com fulano, olha o tio Beltrano, sabe? Não fica sozinha com fulano na sala, não sobe no elevador com esse chefe, porque ele é danado. As mulheres conversam essas coisas, né? Então já é uma vida em que você fica meio, sabe, feito, sabe, antílope na floresta, sabe? Você tá o tempo todo assim. Olhando em volta e tomando os seus cuidados. E eu acho que esses podcasts têm esse efeito, sabe? Eu acho que o mesmo motivo que me afasta de histórias de true crime atrai as outras mulheres, por causa do medo que a gente tem, porque a gente sabe o risco que a gente corre, né? Quando a gente fala no Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem 3 mulheres mortas por feminicídio por dia no Brasil, né? A cada 8 horas morre uma. Essa formulação passiva dessa frase me incomoda, porque parece que elas morreram porque caiu um raio na cabeça. O que a gente tem que pensar é que a cada 24 horas, 3 homens matam as suas companheiras, as suas ex-companheiras, ou as mulheres com que eles gostariam que fossem suas companheiras, mas matam mulheres próximas deles. Todo dia tem 3 homens que cometem um feminicídio. Eu acho que a gente tem que passar a ver essa ideia da violência contra a mulher não só como uma violência. Acontece uma violência contra a mulher, como se acontecesse um tornado, um furacão. Não é isso. A violência contra a mulher era cometida por alguém, né? São os homens que cometem essa violência. Eu acho que a gente deveria, sabe, fazer esse deslocamento para o agente dessa violência e não para a vítima dessa violência. Eu acho que ajudaria a gente a entender o grau a que essa violência chega no Brasil e em outros países também.
Exatamente. E eu acho interessante exatamente isso que você mencionou, né? De que, geralmente, quando a gente vai atrás de algo, né? Seja para entretenimento, seja para informação, quando a gente vai atrás de consumir alguma coisa, a gente se sente atraído por algo que nos causa algum sentimento, né? Seja ele positivo, negativo, né? Sempre vê, a gente vê diversos estudos, né? De que as notícias mais compartilhadas são aquelas que deixam as pessoas com raiva e todas essas coisas, né? Então, eu acredito que esse tipo de relacionamento mariposa-fogueira, né? Que a gente tem com algumas coisas, é interessante mesmo. Mas ainda falando sobre o Praia, né? Ele foi eleito podcast, né? Favorito dos curadores da Apple Podcast e foi um dos programas mais ouvidos da plataforma em 2020. E a gente viu que a conspiração comprou os direitos para produzir um produto para TV, né? Como foi esse processo envolvendo a conspiração? Como e quando eles chegaram para conversar com vocês sobre essa produção?
Eles chegaram muito cedo. Eles compraram meio às cegas. Foi confiando na equipe, vendo que seria uma produção boa. Eles confiaram que seria bom e eles realmente gostaram muito, ficaram muito felizes com o resultado. Mas eles entraram muito cedo. Eles entraram, a gente não tinha nenhum episódio pra mostrar. A gente não tinha nada pra mostrar. A gente tinha o pitch só. A gente tinha só o pitch, mais nada. E foi numa conversa informal, sabe? Tipo, sei lá, num almoço, uma coisa qualquer assim, informal, uma conversa entre amigos. Eu comentando que tinha essa história. Na verdade, foi o meu marido que comentou com amigos dele. Dizendo, ah, a Branca tá fazendo esse negócio e tal. E depois os amigos dele, que eram o pessoal da conspiração, vieram falar comigo. Falaram, poxa, né, ele me contou que você tá fazendo isso, conta pra gente o que que é, entendeu? Então a gente contou qual era o objetivo, qual era a história, o que que a gente tava botando, as entrevistas que a gente já tinha, o que que a gente já tinha conseguido. E eles falaram, não, a gente quer produzir isso pra audiovisual. Então, a negociação foi feita assim. Quando o Praia saiu, os direitos já eram deles há meses. Meses e meses e meses. Foi ótimo, ficou muito bom pra todo mundo. Eu gosto muito do trabalho da conspiração, achei eles ótimos. E, assim, a equipe da novela ficou toda muito satisfeita de ter sido eles, sabe? E eles também ficaram muito felizes com o resultado. Eu tô louca pra ver o que eles vão fazer.
Exatamente. E falando um pouco mais sobre o mercado de podcast, né? Porque uma das minhas maiores motivações para criar o Maregrama, para criar esse espaço de conversa, é justamente pra gente poder, né, discutir com pessoas que estão vivendo podcast sobre o mercado e todas essas coisas. E uma coisa que é interessante é que eu acho que ainda tem muita gente que pensa que o podcast ainda não é uma forma de criar uma carreira, né? Se você não for um influenciador digital, que já tenha um público. Mas como você mesma mencionou lá atrás, assim, isso não é garantido de nada, porque podcast é um monstrinho diferente de todos e tudo. E então as pessoas, elas têm esse receio de, putz, mas como que eu vou ter esse retorno financeiro e tudo mais? Você, como a gente mencionou lá no início do programa, você era uma intérprete simultânea, né? E hoje você é presidente de uma produtora de podcast. Pra você, como que foi essa transição? E você acha que ainda existe espaço para as pessoas migrarem pro mercado de podcast, de enxergarem o que a gente faz, o que a gente ganha vida fazendo, como algo, como uma alternativa? Puts, vou pivotar aqui porque eu acho que esse mercado de comunicação, essa mídia, é o espaço que eu realmente preciso ocupar.
Eu acho, viu, Caio? Eu acho que tem muito espaço, porque eu acho que está crescendo muito. O podcast profissional no Brasil está crescendo muito. O podcast amador também, que também é uma coisa legal, que eu acho dessa área em que a gente trabalha, porque como o podcast é muito novo, é um campo aberto para experimentação. Tem espaço para tudo. Não é que a gente esteja entrando num campo em que diz, sei lá, de artigo, de revista. Diz, não, esse é o jeito que se faz. Em podcast não existe esse é o jeito que se faz. Tem mil jeitos que se faz e mil jeitos que ainda vão ser inventados. Tem muito espaço para experimentação, para podcast amador, para podcast profissional. E os podcasts profissionais estão crescendo muito. E precisa de gente para fazer, porque podcast profissional é muito diferente do podcast amador. Então precisa de gente que saiba captar, gente que saiba editar, não só editar o áudio, mas editar conteúdo, gente da parte criativa que tem ideia, gente que saiba lançar. Porque o Praia foi lançado, ele não foi lançado assim, ah, tá pronto, vamos lançar. Não, tem uma estratégia. A estratégia de lançamento do Praia, feita pela Kelly Moraes e a equipe da Novelo, de meses, a gente passou meses e meses pensando, enquanto o Praia ainda estava sendo produzido, a gente fazendo entrevista, a gente montando, a gente já estava pensando como é que vai ser, como vão ser as peças de rede social, como que a gente vai fazer campanha em rede, como é que a gente vai fazer um site, onde a gente vai conseguir as coisas, com quem a gente vai falar na hora de lançar, quem vão ser as pessoas que a gente vai procurar. Isso tudo foi muito pensado, entendeu? Não foi nada assim de, ah, não, vai lançar agora em setembro, então agora a gente vai começar a pensar como que a gente vai engajar as pessoas. Não foi. Foi uma coisa pensada de meses antes. À medida em que o podcast ia sendo feito, a gente ia criando a estratégia de acordo com o conteúdo, né? E eu acho que esse é um fator muito importante para o sucesso do Praia, sabe? Da forma como ele foi lançado. E isso também é uma área que você precisa de profissionais que pensem dessa maneira, sabe? Que pensem em termos de estratégia de mercado, de estratégia de lançamento para podcast. Porque senão você pode produzir o melhor podcast do mundo, e eu acho que o Praia é muito bom. Eu tenho certeza que o Praia é bom. Eu já sabia que era. Quando ele foi lançado, eu sabia que ele era. Mas ele poderia ter caído num buraco de ouvintes. Se não tivesse uma estratégia boa de lançamento, ele poderia ia ficar um podcast maravilhoso e ninguém ia ouvir.
Meu Deus, tanta gente precisa ouvir isso, Branca, pelo amor de Deus.
Tem que ter uma coisa toda junto, senão não funciona. E para isso também você precisa de gente que pense dessa maneira e que pense especificamente para podcast. Não é igual você lançar um shampoo. Mas você pode ter pessoas que têm essa cabeça de lançar shampoo que possam redirecionar a sua expertise para lançamento de podcast. Isso é fundamental para você conseguir audiência, né? É muito difícil. Ao mesmo tempo que é maravilhoso você ter mil podcasts aparecendo, isso divide a audiência. Então, a gente não quer dividir a audiência, a gente quer crescer a audiência. Tem que ter mais mais gente ouvindo podcast no Brasil. Para isso, você tem que ter podcasts diferentes, para você poder pegar públicos diferentes, né? Tem que ter podcast para todos os gostos, todas as idades, todas as classes sociais, todas as regiões do país, sabe? E isso vai crescer a audiência. Eu acho que a forma como a gente vai crescer não é dividindo a audiência, é crescendo essa audiência. E isso é uma coisa maravilhosa também, né? Porque você pode fazer um podcast super local com uma coisa que você ama, que as pessoas no seu entorno amam, e conseguir muito público, porque aquilo que é uma das coisas da internet, né? Você vai descobrir que o teu nicho, na verdade, não é tão nichadinho quanto você imaginava, né? Que ele é muito maior. Mas tudo tem que ser pensado.
Exatamente, isso é importantíssimo, né? Porque quando a gente para pensar que as pessoas tendem, né, a achar que, ah, não, beleza, o meu programa ele vai disputar com aquele outro podcast, um outro podcast, nananana, quando na verdade a gente está disputando pelo tempo das pessoas num geral, a gente está disputando com o videogame, com o livro, com a série, com as redes sociais, o TikTok, a gente está disputando pelo tempo da pessoa, né? E a gente precisa, de uma maneira estratégica, mostrar para ela por que a gente merece esse tempo. Olha, eu acho que você pode se interessar pelo que eu tô fazendo por causa disso, disso, disso e disso. O que você acha? Você me dá uma chance? E aí sim a gente consegue capturar a atenção dessas pessoas. Então, isso é muito, muito importante. Eu tô batendo nessa tecla de novo porque, como, né, a gente já discutiu, tem muita gente que acha que, ah, não, eu já tenho meus milhões de seguidores, eu tenho minha plaquinha do YouTube, maravilhoso, meu botão de platina e tudo mais, e eu vou fazer e vai dar certo. Não, amor da minha vida. Não. Então, é muito importante realmente essa questão de estratégia, de publicação, de como que a gente vai colocar isso na frente das pessoas pra gente dar a oportunidade pra elas descobrirem a gente. Isso é muito importante. Tem muito cliente nosso que faz um conteúdo maravilhoso e fala, puta, mas ninguém tá ouvindo, a gente não tá chegando às pessoas. Mas o que você tá fazendo? Você tá publicando só no... Tipo, botando o link no teu Twitter e falando, vai, filhão? Não vai rolar!
Não é assim, não. Ninguém vai. Nesse tipo de estratégia, ninguém vai. Essa questão dos influencers é muito gozada, né? Porque eu acho que para as redes sociais, as pessoas já entenderam, as marcas e os próprios influencers e as redes sociais também, já entenderam mais ou menos o que dá certo, o que não dá certo, o que as pessoas gostam, né? Como você crescer seus seguidores e tal. E é gozado como isso não transfere para podcast. Podcast é como você falou, ele é um bichinho dele, né? Um bichinho que tem as vontades dele. E as vontades dele não são as vontades do YouTube, não são as vontades do Twitter nem do Facebook, são as vontades dele, desse formatinho. Podcast, pode ser mesa cast, pode ser narrativo, pode ser experimental, pode ser de imersão sonora, pode ser do que você quiser, mas ele é um bichinho dele, que ainda não foi perfeitamente compreendido e que não transfere necessariamente de outras redes sociais, de outros influencers para podcast. Pode até transferir em alguns casos, mas assim, na minha experiência e pelo que eu vejo tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é que não é assim, não é assim que funciona. Para você pegar uma pessoa que tem milhões de seguidores e fazer um podcast, você tem que repensar tudo e tentar entender como que você vai fazer esse público migrar, né? Os públicos são muito fiéis ao meio que eles gostam, né? E não estão tão dispostos assim de pular de um para o outro só porque a pessoa que eles seguem, sei lá onde, vai fazer um podcast. Não funciona assim, né?
Exatamente. Os podcasters storytelling, eles finalmente, né, estão ganhando espaço no Brasil. Porém, parte dos produtores, né, que nem você mencionou antes, tanto amadores, independentes e tal, eles ainda acreditam que o formato esteja restrito, né, para grandes equipes, produtoras, grandes orçamentos. Você tem alguma dica para quem quer começar a produzir nesse formato, mas não tem uma grande estrutura para fazer isso, né? Porque uma boa história na cabeça e um smartphone na mão já são suficientes para contar uma história nesse formato? Porque isso é uma coisa que eu já discuti, inclusive, com o Ivan, né? Que é um grande amigo, eu o convidei para conversar comigo. Falei, cara, você tem duas alternativas, né? Ou você coloca tempo ou você coloca dinheiro, né? Para resolver o problema. O que, que eu posso oferecer, né? Tipo, ah, se eu tenho pouco tempo, enfia dinheiro, traz gente, traz cabeças, né? Traz mãos para te ajudar e beleza, faz esse negócio funcionar. Se você não tem, vai ter que ser tempo, amor. Vai ter que ser tempo e dedicação. O que, que você acha, assim, pro pessoal que tá querendo produzir mais conteúdo nesse formato de storytelling? Que dica que você consegue dar, principalmente, né, passado os projetos que vocês passaram já?
É, isso de tempo e dinheiro é maravilhoso, porque é exatamente isso. Mas eu acho que mesmo que você tenha dinheiro, você precisa de tempo. Então o tempo é fundamental, porque dá muito trabalho, dá muito mais trabalho do que as pessoas imaginam, né? Você fazer um podcast bom realmente, dá muito mais trabalho do que as pessoas imaginam. Mas eu acho que o que a gente pode dizer para as pessoas que querem começar é comece. Comece, vai testando, entendeu? Faz, mostra primeiro para os seus amigos, mostra para os seus inimigos, mostra para quem não gosta de podcast. Isso é uma coisa importante, você ter um grupinho de feedback que não está acostumado a ouvir podcast. Pra pessoa, aquela pessoa vai te dar um feedback importante. E mostra também para quem adora e tem muita referência, vai poder te dizer, ó, isso não funcionou por causa de ABC, troca aqui, troca ali. Então, faz, sabe? Você quer fazer? Você tem uma ideia que você acha que vai colar? Você tem coisas que você quer dizer, que você quer contar, que você acha que são importantes? Então faz e vai testando, não publica logo, espera um pouco para publicar, vai mostrando para um grupinho restrito, vai melhorando aos poucos a sua técnica, vai melhorando a sua maneira de narrar, vai melhorando a forma como você vai captar os seus ouvintes e depois faz, sabe? Vai e faz e vê o que acontece. Tenta ter o melhor equipamento possível dentro das suas possibilidades. Como você falou, um celular já funciona super bem, sabe? Mas toma cuidado com aquilo que você falou da gente ter que respeitar o tempo do nosso ouvinte, né? Que a gente está disputando os ouvidos do ouvinte com, e a cabeça do ouvinte com todas essas outras coisas, de série, de livro, de filme, de música, da vida da pessoa, né? O trabalho da pessoa, a vida familiar da pessoa. A gente está disputando isso tudo. Então respeita o seu ouvinte também. Não bota no ar uma coisa que o ouvinte não vai entender, que tem chiado, que de repente vai ter um... vai, entendeu? Vai furar o tímpano do coitado do ouvinte. Toma cuidado com isso, com essa parte técnica. Que hoje em dia, com os celulares, não é tão difícil de você fazer, né? Tenta evitar aquele ônibus que passa na hora mais importante da entrevista. Procura um lugar mais silencioso para gravar. E edita. Eu acredito demais em edição, sabe? Não pega 3 horas de conversa e joga no ar sem editar. Ninguém tem tempo nem paciência para ouvir 3 horas de uma conversa solta. E ninguém é tão interessante assim que vai falar por 3 horas e você quer ouvir, entendeu? Ninguém no mundo é tão interessante assim. Então edita bastante, deixa só o ourinho, sabe, do seu podcast. Não pega e joga tudo só porque te deu tanto trabalho e você fez. Tenha também, às vezes a gente tem um trabalho enorme, você vai pra um outro lugar e foi difícil achar aquela pessoa e você passou meses tentando aquilo e você consegue e sai, entendeu? Se tá nhé, não bota. Esquece o esforço que você fez, desapega, diz, ai que pena, sabe, eu gastei tanto tempo tentando isso e não deu certo. Então, não deu certo, não bota. Na dúvida, não bota.
Exatamente. E pensa que todo esse esforço foi algo que foi pra você. Não foi pro projeto, mas vai ficar contigo.
É verdade. Essa é uma boa maneira de pensar isso, é.
Nada desperdiçado, Branca.
Você aprendeu pra próxima, né? Que você vai melhorar, porque às vezes fica blé porque você errou, né? Não é porque a pessoa errou. Você fez uma entrevista ruim, você estava num dia ruim, você não seguiu aquele caminho que a pessoa te deu, você não prestou atenção na hora, tem isso.
Exatamente. E aproveitando, né, que a gente já tá chegando, se aproximando no final aqui do nosso papo, uma coisa que é bem interessante que você trouxe lá no começo do nosso papo foi tipo, ah, não, porque eu ando do podcast no Brasil, tal, não sei o que tem, finalmente vai bombar, tudo mais. E agora, né, a gente recebeu, né, alguns últimos estudos que o Brasil, ele se tornou o segundo maior consumidor de podcast do mundo, atrás dos Estados Unidos. 10 anos atrás, os brasileiros não estavam nem na lista dos 10, né, principais consumidores dessa mídia. O que você acha que aconteceu? O que tem chamado a atenção das pessoas para elas, enfim, para nossa alegria, passarem a ouvir podcast?
Bom, uma coisa que aconteceu foi a pandemia, né? Mas eu acho que outra coisa que aconteceu foi o número e a diversidade de podcasts, sabe? 10 anos atrás, você tinha podcasts muito monotemáticos, que foi o início do podcast no Brasil, com cultura nerd e cultura pop. E era isso. São podcasts incríveis, os maiores até hoje do Brasil, que até hoje, né, são imensos, mas são muito nichados, entendeu? Não é todo mundo que gosta de cultura nerd. Eu, por exemplo, não ouço podcast de cultura nerd. Eu sou uma mulher de 59 anos, não me interessa nada. Não tenho a menor ideia do que é. Eu, às vezes, tento ouvir e eu não entendo. Eu ouço 10 minutos, eu não entendi nada do que as pessoas falaram, nada. Alguém tem que sentar aqui, botar legenda, me explicar. Então, isso faz muita diferença. Hoje em dia, você tem podcast pra todo mundo, você tem podcast pra todos os gostos. Isso, naturalmente, aumenta o público, né? Mas eu acho que a pandemia teve muito a ver com isso. No início da pandemia, houve uma queda na audiência de podcasts no Brasil, você deve ter notado isso. Porque todo mundo só conseguia pensar em Covid, né? Assim, claro, óbvio, a gente estava todo mundo obcecado. Não tinha espaço na cabeça para mais nada, estava todo mundo apavorado, todo mundo com medo de morrer, com medo dos seus familiares morrerem. Ninguém, a gente não conseguia pensar em mais nada, não consumia mais nada, era só isso. E aos poucos, isso foi mudando e houve um aumento muito grande. Eu acho que esse aumento se deve realmente a essa sensação de precisar de companhia. precisar se abrir para um mundo que estava fechado e que você não podia ter contato com as pessoas, nem na rua, você não via ninguém na rua, você não via ninguém em lugar nenhum, o máximo que você fazia era ir ao supermercado, voltar para casa, não podia ver os amigos, não podia ver a família, não podia ver os colegas de trabalho, todo mundo no Zoom, todo mundo que pode, obviamente, né? E as pessoas que não podem, apavoradas na rua, motorista de ônibus, gente de supermercado, pessoas que tinham que sair para trabalhar, totalmente em pânico. Isso não te dá espaço, imagina, se você é um trocador de ônibus, você vai estar preocupado no meio da Covid, no início da Covid, você vai estar pensando em alguma outra coisa que não seja socorro. Socorro, eu não quero pegar esse negócio, né? E aos poucos foi dando o contrário. Eu acho que as pessoas começaram a ter essa necessidade imensa, porque o ser humano é um ser social, de querer estar em contato com outras histórias, com outras pessoas, com outras cabeças. E o podcast tem essa função. Sempre teve essa função. Mas principalmente quando a gente está isolado, chega uma hora que você não aguenta mais as pessoas da sua família ou as pessoas com quem você divide casa. Você não aguenta mais. Você quer conversar com outras pessoas. E o podcast é uma conversa, né? Entre os apresentadores e o ouvinte, entre os entrevistados e o ouvinte. É uma conversa, como se você estivesse ali junto com aquelas pessoas, né? Eu acho que teve muito esse papel, sabe? De fazer companhia pra gente na pandemia. E eu acho que isso tem muito a ver com o crescimento do podcast. E aí eu acho que pegou, porque como podcast é uma coisa maravilhosa, como a gente sabe, pegou. As pessoas viram, gostaram e falaram, poxa, isso é legal, vou continuar. Agora eu já tô saindo de casa, mas já tô vacinada, já posso sair de casa, mas eu quero continuar a ouvir isso, quero descobrir mais desse mundo dos podcasts.
E uma coisa que é muito interessante que você mencionou, né, que no início da pandemia a gente viu essa queda, além desse estresse absurdo, desse momento de pânico, de meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que o mundo tá acabando e tudo mais? Há a questão que muitas pessoas utilizam o podcast como um meio de acompanhamento mesmo, né? Ah, tô indo pro trabalho, tô indo pra academia, tô indo fazer alguma coisa, e a gente não fazia mais nada, a gente não ia pra lugar nenhum, né? Então, eu mesmo, eu agora, como eu não estou indo para o escritório, tá uma lista ridícula de podcast acumulado. Eu falo, ok, quando que eu vou ouvir isso, né? Preciso começar a separar um tempo do meu dia justamente pra fazer isso. Porque, né, esse momento de locomoção, esse momento de microtédio não existe mais.
Eu tô na razão, preciso de um bom engarrafamento, né?
Exatamente. Nossa, que saudade de uma fila de banco. Mas disse ninguém nunca, né? Mas assim, uma coisa que você mencionou na pergunta anterior também foi que essa questão, né, de que o mercado dos podcasts, ele começou nesse nicho nerd, branco, hétero, cis e tudo mais. E você acha que no mercado de podcast você encontrou mais dificuldade de realizar um projeto ou de se inserir nele por ser mulher? Né? Porque a gente já tá, como você mesmo mencionou, a gente esteve acostumado por muitos anos pela narrativa, pelos podcasts mais populares, mais influentes, mais tudo, ser justamente, né, nessa configuração que a gente falou e que é uma porcentagem ainda bem grande hoje em dia. Como foi a tua experiência e como que você começou a ver também mais pessoas sendo representadas na produção de conteúdo nessa nossa mídia?
Eu acho que isso também é uma coisa que fez muita diferença, né, nos últimos anos no podcast, né? Hoje em dia você realmente tem muito mais gente, tem muito mais mulher, tem muito mais minorias, tem muito mais gente de tudo quanto é tipo, né? De todas as idades, de muitos lugares do Brasil, não é mais só aquela coisa Rio-São Paulo que era antes. No meu caso, como foi eu que criei a empresa, isso, entendeu? Eu criei um pouco pra isso também.
Não precisa ninguém abrir a porta, né? Você simplesmente foi e fez.
Não precisa ninguém abrir a porta. Mas eu acho que você tem muitas mulheres empreendendo, inclusive na mídia você tem muitas mulheres empreendendo por causa disso, sabe? Por causa de falta de espaço na mídia tradicional, nas empresas mais tradicionais. Então, eles, quer saber? Eu só vejo os homens sendo promovidos, eu só vejo o homem ganhando mais do que eu tô fazendo o mesmo trabalho, eu vou ter que sair e criar minha própria coisa pra poder ganhar o meu espaço. Eu acho que tem um pouco isso em todas as áreas, não só nas áreas criativas, eu acho que isso acontece em todas as áreas. Então, é um pouco o que a gente fez quando a gente criou a Rádio Novelo. A gente criou a Rádio Novelo pensando nisso, entendeu? A gente quer ter mulheres, nós somos uma empresa feminista, nós temos, obviamente, homens que trabalham conosco na cota, tá tudo lá na cota, temos homens, não temos nada contra homens, mas a maioria absoluta das pessoas que trabalham para Novelo são mulheres. E isso não é à toa, isso é de propósito. A gente queria, desde o início, era muito importante pra gente que tivesse mulheres na parte técnica, sabe? Que é uma coisa que em podcast, e de um modo geral, na parte técnica, por trás das câmeras, por trás dos microfones, na parte de edição, tem poucas mulheres, né? Então, a gente ia atrás, sabe, dessas mulheres pra chamar pra vir trabalhar com a gente. Então, a gente realmente, e a gente conseguiu, a gente realmente tem muito, muito, muito mais mulher do que homem. E porque é uma coisa que a gente tá pensando o tempo todo.
Isso é interessante, porque também, na época em que a gente abriu na Maremoto vagas para editoras exclusivamente para mulheres, o tanto de pedrada que a gente recebeu, de tipo, ah, não, porque tem que contratar quem é bom, que coisa horrorosa e tudo mais. Fala, gente, tipo, tá, assim, é aquele negócio, né? A gente não quer responder desse jeito, mas já respondendo, a empresa é minha, foda-se.
É. E depois você vai contratar quem é bom, né? A gente
Exato.
Tem muitas editoras mulheres que são maravilhosas, muito, muito boas. Uma mulherada, inclusive uma mulherada jovem pra caramba, que, assim, muito, muito boas. Muito boas. Não, não existe isso. Não, eu vou contratar mulher, eu vou diminuir a qualidade do meu trabalho. Claro que não.
Isso não existe.
Mulheres maravilhosas, que só precisam de uma oportunidade, porque todo mundo só pensa... É meio que natural, né? Você, sei lá, você vai pensar numa vaga, você vai pensar na pessoa que você conhece, a pessoa com que você estudou, a pessoa com que você trabalhou naquela empresa lá atrás, que você sabe que é bom, e essa pessoa vai ser uma pessoa parecida com você. E como esse você, em geral, é homem, que está criando empresa, que está dando oportunidade de emprego para os outros, vai acabar sendo homem também, né? Então você tem que, de propósito, sair dessa caixinha e pensar, não, eu quero gente diferente. Inclusive, Caio, porque eu acho que o resultado da nossa criação, ele é muito melhor para o ouvinte, se tiver gente diferente participando. Porque são pessoas que vão ter ideias diferentes, entendeu? Senão a gente fica só nesse nichinho de todo mundo igual e a gente só consegue pensar igual, você só consegue fazer um tipo de produto. É muito sem graça. Se você tiver uma equipe bem diversa, cara, vai ver ideias assim, sabe, que eu nunca teria. Maravilhoso, sabe? De meninas jovens, negras, que vêm com ideias que têm uma vida completamente diferente da minha, geração completamente diferente da minha, criação completamente diferente da minha, que elas têm ideias que eu nunca teria. Eu digo, uau, que maravilha, sabe? O meu produto vai ficar muito melhor. Porque tem o input, sabe, dessas pessoas todas que são tão diferentes de mim, né? Eu não quero ficar ouvindo coisa só que eu penso. É muito chato. Eu quero ter coisa diferente, coisa interessante.
Porque né? Senão vira aquele né? O símbolo do infinito, né? Da cobra mascando o próprio rabo pra sempre.
A retroalimentação,
você...
né?
É. Exato, você falando com você mesmo até o fim dos tempos. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque atualmente a Maremoto a gente tá chegando ali nas 30 pessoas, né? Dentro da empresa e 50% são mulheres, né? A gente ainda tá meio que falhando em relação às minorias, só 10% da nossa empresa é minoria. É uma coisa que a gente, inclusive, já vai começar a fazer. Mas é uma coisa que quando você começa a expandir o seu horizonte, você tem mais pessoas pra te falar não. Falar, putz, isso não vai funcionar. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Porque é você fazer o seu malabares com uma rede de segurança que, sabe, ela é sua. Não é do público, não é o escárnio de terceiros que vai vir depois como uma marreta gigantesca e ao invés de querer resolver, vai só destruir. Não, você tem isso dentro de casa. Gente pra te falar não, gente pra te falar sim, gente pra falar, ó, faz diferente, que isso aí acho que não pegou muito bem. Isso... Eu, sinceramente, acho maravilhoso, porque, né, é uma maneira muito segura de crescer, uma maneira muito segura de aprender coisas novas, né?
E é um trabalho muito em equipe, né? Podcast só sai em equipe, é um trabalho realmente de equipe. Você tem que ter uma equipe funcional, bem azeitada, em que todo mundo contribui, todo mundo ouve o outro, senão o troço não anda, senão fica ruim. Não é um trabalho isolado que você pode sair fazendo sozinho. O bom é trabalhar em equipe, e aí você ouve pessoas e realmente acrescenta demais, você ouve coisas que você nunca teria pensado. Claro, porque a gente só tem uma cabeça.
Exatamente.
Muito bom a gente ouvir cabeças diferentes da nossa.
E o que, que você acha que ainda está faltando nesse nosso mercado? Né? Seja incentivo, produções diferentes. A gente, né, tá vendo essa nova onda, né, desses podcasts filhotes de Joe Rogan, de Howard Stern e tudo mais. O que, que você acha que ainda, né, que você mudaria, que você melhoraria no mercado de podcasts, se você pudesse?
No Brasil?
Isso.
Eu acho que tá faltando um pouco ainda as marcas e os anunciantes, as agências de publicidade entenderem o mercado de podcast, entenderem como funciona o mercado de podcast, entenderem que você tem que... É muito diferente de você anunciar em rede social, de televisão, essas coisas abertas, assim, rádio, é muito, muito diferente, porque o podcaster tem uma relação muito próxima com seus ouvintes e tem que respeitar os ouvintes. Tem determinadas coisas que eu não vou poder anunciar, tem determinadas coisas que você não vai poder anunciar, a forma como você anuncia precisa ser pensada para ser organicamente incluída naquele podcast, para que tenha efeito, e uma vez que as marcas perceberem isso, elas vão ver, porque nos Estados Unidos tem 1000 estudos sobre isso, de como a conversão de um anúncio para compra ou consumo daquele produto, daquela mercadoria, daquele serviço, é muito maior em podcast do que nos outros meios, justamente por causa dessa imensa proximidade que os podcasters têm com o seu ouvinte, da confiança que o ouvinte tem no podcaster, né?
Branca, por que que a gente ainda não tem um monte de empresa colocando promo code em podcast no Brasil, gente?
É claro, é
como
claro.
Que ainda não existe? Tem programa que eu escuto que anuncia chiclete de Viagra, Branca. Pelo amor de Deus.
E funciona. funciona muito bem. Os estudos mostram que funciona muito bem, que ouvinte de podcast ouve aquilo. O cara confia, a pessoa confia no Caio, o Caio tá dizendo que aquilo é legal. Ou nem precisa ser na tua voz, mas tem um anúncio daquilo no teu podcast, o ouvinte fica ligado, lembra da marca, vai atrás da marca, sabe? É uma relação muito diferente. É claro que se você for comparar um anúncio no podcast em termos de número de pessoas com um anúncio no Facebook, entendeu? Não faz o menor sentido, porque é claro que em rede social você vai atingir milhões com pouquíssimo dinheiro. Você anuncia em rede social por 2 tostões de mel coado e milhões de pessoas vão ver o seu anúncio. Mas essas milhões de pessoas não prestaram a menor atenção, não vão tomar nenhuma atitude, não vão clicar, não vão comprar, não vão consumir aquele seu serviço, não estão nem aí. Aquilo passa como parte da vida delas, elas não estão nem aí. E no podcast não, as pessoas prestam atenção. Por isso que nós, como podcasters, temos que tomar cuidado com quais são as marcas que a gente inclui, né? Não pode ser qualquer uma, você não pode decepcionar a sua audiência completamente.
Branca, minha última pergunta é mais uma questão, assim, para que você pudesse deixar para a nossa audiência. Se você pudesse indicar um podcast hoje para quem está nos ouvindo nesse momento, qual podcast você indica que essa pessoa, né, se esbalde, se, né, mergulhe e consuma um conteúdo legal indicado justamente por você?
Pode ser da novela?
Claro que
porque
pode.
Não é para fazer propaganda da novela, não. Oxi. Acho que eu gosto mesmo. Eu recomendo o República das Milícias, que a gente lançou, que a gente produziu lá para a Globoplay. Ele só pode ser ouvido na Globoplay ou então no Deezer. Tem que baixar o Deezer. Mas enfim, baixar um app a gente sabe fazer, né? Não é uma coisa tão complicada assim. Mas juro, não é porque é da novela. Se não fosse da novela, eu estaria tão empolgada com o República das Milícias quanto eu tô. É muito bom. Tá muito, muito bem feito. E eu acho que além de estar muito bem feito e ser assim, sabe, empolgante de você ouvir, que você aprende, eu acho que essa questão das milícias é uma das grandes questões do Brasil. É uma questão que a gente vai ter que enfrentar por décadas, independente do que acontecer no ano que vem, em eleição, em pandemia. Independente disso, essas milícias são um problema muito, muito grave, que a gente vai ter que aprender a lidar. E eu, pelo menos, quando eu tô muito angustiada com alguma coisa, eu prefiro me informar a respeito daquela coisa do que não me informar. Eu prefiro entender, sabe? Uma conjuntura muito complicada que vai me afetar, inclusive a mim, porque eu moro no Rio de Janeiro, me afeta muito, muito diretamente. Eu quero entender, sabe? Eu fico mais tranquila entendendo de onde isso veio, por que que aconteceu, qual o contexto histórico, de onde apareceu, como pode se resolver, sabe? Quem são esses caras? De onde eles vieram? Por que que isso existe? Mas eu acho isso, entendeu? Por isso que eu vou recomendar o República das Milícias, que eu acho que as pessoas vão adorar, porque é empolgante de ouvir, sabe? Assim, nossa, assim, a gente fica muito, é muito impressionante. Tem todas as gravações que o Bruno fez pro livro, que ele gravou, que a gente usou, mais um monte de entrevista extra, sabe, que ele fez. Então, mesmo quem leu o livro vai gostar de ouvir, tá muito bem feito. Não é porque é da novela, não. Qualquer pessoa, se você tivesse produzido, eu ia estar recomendando aqui pra você.
Branca, foi um prazer enorme conversar com você, foi excelente, você era tudo que eu achava que você era, porque a gente sabe que quando tem, a gente vê pessoas produzindo conteúdo de qualidade, a gente não só sabe como a gente espera o quanto essas pessoas são apaixonadas pelo meio, o quanto elas realmente, né, gostam de trabalhar com isso e o conhecimento que elas vão trazer pra mesa. Então é por isso que, mesmo não te conhecendo antes dessa nossa conversa, eu falei, meu, tipo, a gente precisa falar com a Branca. Eu coloquei, né, a Amandinha e a Ana atrás, eu falei, gente, vocês precisam me trazer a Branca, eu preciso falar com essa mulher. Então, eu queria de novo agradecer muito pelo teu tempo, pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, muito obrigado pela simpatia.
E muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Twitter, no Instagram e em outras redes sociais no @MaremotoPodcast. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista e até a próxima. Tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.